palavra dessa noite é o casamento em Caná da Galileia.
No terceiro dia, Maria foi convidada, Jesus foi convidado, e seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná da Galileia. Em um dado momento, o que aconteceu? Acabou o vinho. Acabou o vinho. Aí, Maria veio e falou com o Senhor, acabou o vinho. Mulher, que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora ainda. Senhor Jesus. Parece uma palavra cruzada aqui, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, outro responde outra, né? Mas Maria, ela conhecia o Senhor Jesus, né? Pegou e falou para os serventes assim, falou assim, faça tudo o que ele mandar, vocês fazem. Aí Jesus, olhando, viu aquelas seis talhas de pedras, né? Aí o Senhor falou para os serventes, enche de água. Aí demorou um pouquinho, o Senhor falou, agora pega, né? E leva lá para o mestre sala, mestre de cerimônia. Falou, puxa vida, o mestre de cerimônia chamou o noivo. Obrigado, Adilson. Chamou o noivo, né? E o noivo falou assim, mas o que você fez? Você deu o pior vinho até agora e guardou o melhor vinho para o fim da festa? Nossa, isso não se faz, né? Em outras palavras. Senhor Jesus. E foi isso o que aconteceu ali, né? E aqui no capítulo 2, versículo 11, falou que isso era o início, o primeiro sinal que Jesus ia fazer. Senhor Jesus. Agora eu fico pensando, puxa vida, João, não era mais bonito sendo aquele primeiro sinal, o Senhor vindo, entrando naquela cidade de Naim, né? Aquele monte de pessoas atrás, multidão, e aquela multidão que estava na frente, né? Num féretro ali, né? Vindo, uma multidão de um lado, uma multidão do outro, né? E o Senhor fez aquele milagre, né? Ressuscitou aquele filho daquela viúva. Nossa, eu achei isso o máximo, né? Agora, mas aqui ele transforma água em vinho, né? Como que pode ser isso aí o primeiro, né? O início de um sinal que o Senhor ia fazer para começar o seu ministério público. Gente, fiquei pensando, um vereador, um candidato a vereador, um candidato a prefeito, quando ele sobe no palanque, que ele vai fazer o primeiro discurso dele, puxa vida, ele tem que mostrar para que ele veio, o que que ele está fazendo ali e o que ele pretende fazer naquela situação. Não é verdade? Mas aqui o Senhor transformou água. Senhor Jesus, eu achei por um lado, porque na verdade é o seguinte, você, quando você vai fazer alguma coisa, você tem que mostrar aquilo que você veio e a finalidade daquilo que você vai fazer até o fim. Então, o Senhor, aqui, ele mostra de uma maneira, né? Essa passagem, aquilo para que o Senhor veio e representa nesse primeiro milagre. Parece que João aqui, ele quer que sublinhar esse primeiro milagre, como um primeiro sinal, né, dessa obra que o Senhor ele veio fazer aqui. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor aqui, Maria quando chegou perto do Senhor, falou, acabou o vinho. Irmãos, acabar o vinho numa festa é acabar com a alegria. Então, o Senhor aqui, o que o Senhor está fazendo aqui? Ele não queria que, nesse casamento, essa alegria acabasse. Mas ele queria manter a alegria ali naquelas bodas, naquele casamento. Oh, Senhor Jesus. Como é que essa aplicação, né, essa situação aqui, ela pode definir, né, aquilo que o Senhor, ele veio fazer para inaugurar, né, esse começo, esse início do seu ministério aqui na terra. Irmãos, então nós vamos pegar aqui alguns versículos aqui e vamos fazer uma aplicação, né, da palavra para nós entendermos o que está por trás de todo esse milagre que o Senhor fez aqui. Né? Amém. Primeiramente, irmãos, envolve o quê? Aquelas 6 talhas de pedras. Em segundo lugar, aquela troca de palavras meio bruscas, né, entre o Senhor e Maria. E o terceiro, o vinho em si mesmo. Então, aqui era um casamento, era um grande evento. Era uma aldeia, né, ali, Caná da Galiléia, era uma aldeia. Não sei quantos habitavam numa aldeia, né? Hoje aqui tem cidades até de 1.000 habitantes, né, Nasson? Cidade de 1.000 habitantes. Então, não podia ter 1.000 habitantes naquela época, se para ser uma aldeia, tem que ser alguma coisa bem menor, né? Então, era um evento muito grande que estava acontecendo na cidade. E esse evento, irmãos, casamento, na Europa, era lá atrás, era 4 dias que se festejava o casamento. Me parece que em Israel eram 7 dias, né, João? Eu procurei, mas não achei. Mas é 7 dias, né? 7 dias. Que eu já tinha ouvido, mas não sabia onde que eu tinha visto isso, né? Então, era um grande evento. Era um grande evento para a cidade, para aquela aldeia. Eu não sei quantas pessoas tinham naquela aldeia ali, mas era alguma coisa assim que todo mundo esperava. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Eles ficaram sem o vinho. Irmãos, a festa, para ser uma festa, ela precisa ter vinho. Se não tiver vinho, não é uma festa. Não é a festa. Mas precisava ter o quê? Vinho. Oh, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, eu vou falar de algumas coisas, numa situação, quando eu era criança, adolescente, né? Eu morava ali mesmo onde eu moro. Então, coisa de 50, 60 anos atrás. Senhor Jesus, até parece que eu sou muito velho, né, mano? Não sou, não. Não, de jeito nenhum, né? Eu sou um pouquinho mais velho que o Mário. O Mário. Não, é dia, acho que dá 60 dias. Não dá 60 dias, né? Então, dá setembro, outubro, 2 meses e pouquinho. Então, ali onde a gente morava, era a rua ali dos funcionários públicos, né? Ou seja, ferroviários, né? Moravam todos naquela rua ali. Então, as famílias eram muito juntas uma das outras ali, né? E, naquela época, quem tinha menos filho tinha três, que era o meu pai, né? Meu tio Hélio tinha sete. É. Então, todo mundo... Então, o que acontece? Numa casa que... Hã? Na casa do João, do lá, nove. Então, o que acontecia? Ali tinha casamento direto. E os casamentos que tinha ali era um envolvimento que das famílias. Eu me lembro quando a gente era convidado, que a gente ia no casamento, né? A minha mãe, ela sempre servia, né, Eliana? Ela servia salgadinho, servia essas coisas assim e tal. Por quê? Porque era uma coisa assim de pessoas muito dadas, né? E eu me lembro que no casamento, quando a gente era convidado, puxa vida, aquilo era uma honra. E quando às vezes perguntava assim, você vai no casamento, né? Eu me lembro que às vezes perguntava para o meu pai. Falou, bom, você sabe, eu viajo um dia, o outro também e tal. Mas eu vou ver lá com o Manivela. É. Você pensou que ia ficar sem essa, né? Manivela era o tio do Adilson. Ele era o escalante, então ele dava um jeito e tal. Então era uma honra você ir. E aquela pessoa, ela se sentia lisonjeada, honrada também com a sua presença. Nossa, eu vejo que isso era algo assim que quando a gente era criança, a gente nós nos sentíamos honrados também, né? De ir, enfim, tudo. E hoje é um pouquinho diferente, mas não é também tão diferente, porque é um evento, né? A igreja, né? Se reúne no local, e às vezes no mesmo local se faz a festa, enfim. E num desses lugares aí, irmãos, faltou o vinho. E o senhor estava nessa situação. O senhor estava ali. O senhor conhecia toda a cultura daquela época. Quando falou para ele, ó, acabou o vinho, primeira coisa que o senhor fez foi ver aquelas seis talhas de pedra e transformou água em vinho, porque ele queria que aquela festa, ela prosseguisse. Ó, Senhor Jesus. Então, aquelas talhas, elas eram talhas de purificação. Não sei como é que eles faziam isso, mas tinha que ter morte de animal, é verdade. Morte de animal, sacrifício, enfim. Mas o Senhor também, o Senhor, ele tinha que passar por um sacrifício, certo? Para se tornar esse vinho novo, né? Para todos os irmãos poderem desfrutar. Então, aqui é uma novidade de vida isso. Certo? Essa é uma situação. Outra situação é aquelas palavras bruscas, né, que o senhor falou. Mulher, que tenho eu contigo? Irmão, se eu falo assim para minha mãe... espanholzinho. Como você é grosso. Oh, Senhor Jesus, mas né, não é que o Senhor, foi grosso nessa situação, né? Mas se a gente for analisar e for ver o que as pessoas falam, uns podem falar assim, ah, não, ele foi meio brusco, foi meio frio, meio duro, né, nessa situação, mas não havia maldade no Senhor, não há maldade no Senhor. Ou o Senhor, naquele dia, ele acordou lá não muito bem, Ele tinha ali alguns probleminhas, então é por isso que ele tratou a mãe dele desse jeito. Irmãos, o Senhor aqui, ele não tinha um temperamento, né? Nós temos temperamento. Temperamento é uma característica humana caída, ou seja, carne. Nosso temperamento é carne, né? Mas no Senhor, nós não encontramos isso. Se você quiser entender por que o Senhor, o temperamento do Senhor é dessa maneira, não. O Senhor não tinha esse temperamento. O Senhor não tem temperamento. O que o Senhor tem? Tudo que o Senhor trata com sabedoria. Todas as coisas que o Senhor fez, foi com sabedoria. Um elogio, né? Aquela criança que o Senhor pegou no colo, de as minhas crianças, ele pegou, né, uma criancinha ali. Puxa vida, não é o temperamento, mas é o que? A sabedoria do Senhor em como tratar com todas as coisas. Você pode falar, mas aquela mulher lá, né, que o Senhor, a mulher chegou lá e o Senhor falou assim, não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Será que quando o Senhor fala dessa maneira, o Senhor está falando porque o temperamento dele estava agressivo naquele dia? Não. Mas o Senhor, ele trata todas as coisas com sabedoria. Oh, Senhor Jesus. Mas com o nosso temperamento, o que acontece? Se fala uma palavra, faz uma pergunta para você, de acordo com o seu temperamento, aquela resposta pode ser até uma resposta adequada, né? Mas se faz uma pergunta, né, fora do temperamento daquilo que você é, essa resposta naquela situação pode não ser adequada. Mas o Senhor, ele é sempre adequado naquilo que o Senhor fala. Oh, Senhor Jesus. Então, o Senhor é adequado nessa situação. Oh, Senhor Jesus. Essa é a maneira do Senhor. Esse é o caráter do Senhor, a pessoa dele, em tratar com toda a situação. E na pregação do Evangelho, como que nós devemos pregar o Evangelho? Irmãos, de acordo com a sabedoria. Amém. Sabedoria de Deus. Né? E não de acordo com o nosso temperamento. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Outro ponto aqui é que ele diz assim, né? Ainda não é chegada a minha hora. Não estou pronto, quer dizer, eu não estou pronto. Aqui João, quando ele fala da palavra hora, ele sempre diz assim, é a morte do Senhor. Chegada a minha hora, é a morte do Senhor. Quando o Senhor fala, ainda não é chegada a minha hora, ó, não é a hora de morrer ainda. Né? Oh, Senhor Jesus. Então, parece que as coisas aqui não batem. Bate, João. Não bate. Ela está falando de vinho. Ó, o vinho acabou. Eu falo assim, mulher, que tenho eu contigo na chegada da minha hora. Parece que um está falando uma coisa e o outro está falando outra coisa. Quando você vê, não bate as coisas. Oh, Senhor Jesus. Então, como assim, né? Que resposta é essa? Que resposta é essa que o Senhor está dando aqui? O Senhor está falando uma coisa, ela está falando outra. Oh, Senhor Jesus. É porque, irmão, naquele instante, essa situação de falta de vinho, né? Casamento, todo aquele cenário fazia o Senhor pensar na sua morte. Porque numa festa de casamento, por que que numa festa de casamento o Senhor Jesus tem que pensar na sua morte? Por quê? Né? É agora, por que o pedido de fazer vinho para manter a festa, a boda acontecendo? Falando de morte, que ele ia morrer, que não é chegada a hora, Senhor Jesus, isso, essa situação toda acontecendo ali. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, numa recepção de casamento, é difícil você visualizar, pensar sobre o próprio dia do seu casamento. Então, o Senhor estava ali naquele casamento, e o que que ele estava pensando? No casamento dele. No casamento dele. Puxa vida, casamento de casamento, puxa, eu vou ter que morrer, né? Eu vou ter que morrer. E agora aqui eu tenho que transformar água em vinho. Então era essa a situação, o cenário ali do que estava acontecendo. Eu vejo o seguinte, eu quando ia nos casamentos, quando eu era solteiro, né? Pensava, puxa, como vai ser o meu casamento? Gente, quem aqui que já é casado, que não pensava assim quando era solteiro, levanta a mão só para eu saber se tem alguém contra isso. Todo mundo pensa. João, você pensava, João? Mário, você pensava? Todo mundo pensava. Falou, puxa vida, como vai ser meu casamento, e isso e aquilo. Né? A gente ficava pensando nessa situação, como as coisas iam acontecer. Não é verdade? E as meninas? Ai, porque eu quero florzinha aqui de não sei o quê. Né? Enfim. Senhor Jesus. E eu fui convidado para um casamento, irmãos, em Limeira. Casamento do Ayrton e da Silvia. Você foi, João? Você estava lá. Você lembra do que aconteceu?
Acabou o vinho.
Hã? Não, não acabou o vinho, não, João. É o pensamento aqui, né? Que você está no casamento, você fica envolvido com o casamento ali, né? E o irmão Liu foi nesse casamento. Ele que fez o casamento. E depois todo mundo começou a compartilhar, fez uma roda assim, todo mundo ficou compartilhando, né? E a Silvia compartilhou alguma coisa ali e tal. E a Luciane e a Silvia, quando uma compartilhava, a outra compartilhava também. Naquela época, a Luciane não era comportadinha. Hoje, ela é mais comportadinha. Naquela época, ela não era comportadinha. Já vou avisando, né? Daí a Silvia compartilhou. Aí a Luciane veio, né? Porque o Senhor... que não sei o quê. Começou a falar. Falou. Quando chegou no fim, ela falou assim, o próximo casamento é o meu. Você lembra disso? Não, namorava. Acho que um ano e meio depois, acho que eu já estava casado. Mais ou menos. Então, o que acontece? É o que passa na cabeça do jovem, né, que não é casado ainda. Como que vai ser o casamento? Senhor Jesus. Então, era essa situação que o Senhor, ele estava passando aqui, né? A alegria daquele casamento não podia acabar. A alegria precisava continuar. 7 dias, eu não sei quando é que foi aqui. né, quando foi essa situação, né? Oh, Senhor Jesus. Então, Senhor, aqui a gente precisa olhar para nós, né, como que é a nossa situação, em como nós os casados pensam diferente hoje, né? Mas os que não são casados, todo casamento que vai, pensa no casamento, como vai ser o seu casamento, né? Oh, Senhor Jesus. E o Senhor, assim, no Velho Testamento, né? Fala sobre ele como sendo o noivo, como sendo marido, esposo, né? E vai por aí. E no Novo Testamento, o Senhor fala, o próprio Senhor fala lá em Mateus 9, a respeito do noivo, a respeito do noivo, né? Ah, os fariseus, né? O fariseu estava sempre perseguindo o Senhor para ver onde é que o Senhor estava, né? O que é que o Senhor estava fazendo, com quem ele estava se reunindo, com quem ele estava comendo, né? E lá, os discípulos de João Batista, o que os discípulos de João Batista fizeram? Foram lá e, que é isso? Os seus discípulos não jejuam? E os discípulos de João Batista jejuam? E eles ficam até transfigurados, né? Desfigurados, né? Porque não comem, né? Então, fica descaído, tal, abatido. Isso mostra o que eles estavam buscando a Deus, estar junto de Deus, e os seus discípulos não jejuam. Falou, como pode os meus discípulos jejuarem se o noivo está junto com eles? Haverá dias em que... Então, mostra aqui que o Senhor é esse noivo. Amém. O Senhor é esse noivo. Né? E esse noivo estava lá naquele casamento, lá em Caná da Galileia, vendo toda aquela situação. Oh, Senhor Jesus. João, ele é autor do Evangelho de João. Mas ele também é o autor do Apocalipse. Então, João, ele viu como tudo começou, né? Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 2, né? Mostrando ali o casamento em Caná da Galileia. E também ele sabe como a história começou e como a história vai terminar. Lá em Apocalipse 19. O casamento do Cordeiro. Oh, Senhor Jesus, ele sabe como termina um banquete, casamento, as bodas de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Então, Senhor, irmãos, ele viu tudo isso, né? Tudo isso o Senhor viu. Oh, Senhor Jesus. E naquele casamento, né? Ali diz assim, bem-aventurado, Apocalipse 19:9. 19:9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estes as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. Oh, Senhor Jesus! Então, esse é o dia, né? O dia do Senhor, né? O dia do casamento do Senhor. Irmãos, é como lá em Gênesis, né? Adão e Eva, né? Depois, lá em Apocalipse 19, Cristo e a igreja. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, esse casamento de Cristo e a igreja aqui, irmãos, é a última festa. É a última festa. Porque uma festa de 1000 anos e que depois não vai acabar mais, né? Não vai faltar vinho lá.
Amém.
Não vai faltar vinho lá.
Amém.
A alegria não vai faltar.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Então, esse casamento, irmãos, é algo assim muito, muito doce, né? Muito doce do que vai acontecer. Ó, Senhor Jesus. Mas para acontecer esse casamento, precisa do quê? Do vinho. Então, vinho é o terceiro ponto nosso, né? Nós vamos abrir, né? O Senhor lá na Páscoa, né? Ele tomou, falou, esse cálice é a cálice do meu sangue, a nova aliança do meu sangue, né? E esse cálice aqui eu não vou tomar mais, até esperar tomar com vocês, né? Junto com Abraão, Isaque e Jacó. Oh, Senhor Jesus. Então nós estamos aqui, né? Tomando o cálice da bênção, irmãos. O cálice da bênção. O Senhor precisou tomar o cálice da amargura para redimir essa noiva, né? O Senhor precisou tomar o cálice da amargura. O Senhor tomou na cruz, o Senhor morreu na cruz por causa de cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós estamos aqui. Talvez eu não sei quantos partir do pão nós tenhamos até lá para frente, né? Onde nós vamos tomar novo com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Esse é um. O outro, né, é o cálice da amargura que o Senhor precisou tomar na cruz. Então, essas duas situações, né, do vinho aqui, né, para o Senhor morrer para a sua noiva, para nos resgatar, para resgatar a cada um de nós, para nós naquele dia, no clímax, irmãos, clímax. É a última festa, é o clímax. Não vai faltar vinho. Não vai faltar vinho. Falei, puxa vida, não vai faltar vinho. O rio da água da vida desce com as árvores da vida numa margem e na outra. Para quê? Para não acabar o vinho nunca. Para nunca acabar a nossa alegria. Irmãos, a Nova Jerusalém, o milênio, vai ser de alegria para nós.
Amém.
Nós não podemos tomar esse vinho com o Senhor. Esse vinho novo, esse vinho da alegria.
Amém.
Oh, Senhor Jesus. Mas e nós hoje, como é que nós devemos nos comportar? Você viu aqui, bem-aventurado aqueles que são chamados, as bodas do Cordeiro. Alguns não vão ser chamados, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, todo dia, irmãos, tomar o vinho da alegria.
Amém.
Todo dia tomar o vinho da alegria. Oh, Senhor, ai, mas eu estou assim, eu estou assim, tome o vinho. Ai, eu estou desse jeito, tome o vinho. É, eu vejo assim que o nosso fim, irmãos, é muito glorioso, porque é de alegria. Eu creio assim, nós cremos no Senhor, nós somos salvos, mas o nosso dia a dia, como é que é? Nós passamos por sofrimentos, nós passamos por dores, nós passamos por doenças, por tantas coisas, Irmãos, mas isso não é o fim. O que é o fim? A alegria. Então, hoje, você quer participar lá, naquele dia, naquela maior festa que o universo já viu. E a maior festa do universo, não vai ter outra. Não vai ter outra festa. Você tem que beber o vinho da alegria diariamente, irmãos. Diariamente precisamos tomar o vinho. Invocar o Senhor. Ó, Senhor. Senhor, vencer a minha alegria. Ó, Senhor, vencer o meu tudo. Ó, Senhor Jesus, vencer tudo para mim, Pai. Eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da alegria porque eu quero tomar aquele vinho contigo lá de novo. O Senhor não está tomando, né? Mas eu quero tomar naquele dia contigo. Ó, Senhor Jesus. Aqui fala da noiva, né? Todo mundo, em todo casamento, todo mundo quer ver quem entrar? A noiva. Né? Ah, eu quero ver o vestido da noiva. Ah, a maquiagem. Irmãos, para não ter imperfeição nenhuma. Tudo 10. Tudo em ordem. Aí todo mundo olha a noiva. Mas nós precisamos nos preparar, né? Para o noivo. Ó, Senhor Jesus. Eu digo para os irmãos, para as irmãs. Irmãos, os irmãos solteiros. Irmãos, mantenham a virgindade de vocês. Pureza de vocês. Sabe? Puxa vida. Por causa dos seus filhos. Por causa do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso aqui, né? Esse casamento, esse transformar da água em vinho, mostrava tudo aquilo que o Senhor ia passar. Que o Senhor tinha que morrer, né? O senhor tinha que morrer para redimir essa noiva por causa do seu casamento. E aquele casamento era um casamento que faltava vinho. Mas no casamento do Senhor jamais vai faltar vinho para nossa alegria, irmãos. Irmãos, tudo para nossa alegria. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, nada de tristeza. Você está triste por causa de alguma coisa? Eu falo, Senhor, eu quero beber do vinho. Eu quero beber do vinho. Eu quero beber desse vinho, Senhor. Senhor Jesus, eu quero aguardar o Senhor até a vinda daquele dia para eu participar dessa maior festa do universo, João. Do universo. Senhor Jesus. Por isso eu acho que esse marco aqui, esse primeiro sinal foi maravilhoso. Mostrou totalmente, esses três pontos, né, que nós compartilhamos aqui, mostra tudo isso que o Senhor ia fazer, fez, né, e cumpriu. Agora só resta-nos, né, tomar desse vinho. Para tomar do vinho naquele dia. Amém. Aquele dia maravilhoso. Amém. Senhor Jesus. Amém. Agora eu pergunto, falei que precisa beber, né? Você está bebendo desse vinho?
Amém.
Irmãos, continuem!
Amém.
Amém! Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos compartilhar sobre essa palavra, amém? Amém.